vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Hi bestie, estou muito feliz hoje. O verão está quase aí à porta, the sun is out e portanto diria que estamos de bom humor.
Pá, eu estive a gravar um podcast há pouco.
O teu favorito?
No basquetebol e estava a referir exatamente isso, que é... Pá, o calor chateia-me. O verão está a chegar, isso é uma coisa que me chateia.
Claro que eras do contra, claro que tu tinhas de ser do contra, João.
Chateia-me um bocadinho. O sol não me chateia, mas o calor chateia-me.
Olha, o Miguel já está aqui cabisbaixo pela tua bad vibe.
Não, eu percebo. Eu, pronto, é o que é, as pessoas não podem gostar hoje de calor. Portanto, não...
O facto de ser abril e eu ter andado de t-shirt já é uma coisa que me está a aborrecer. Pronto, é só isso que eu quero dizer. Hoje temos um tema muito especial para falar.
Eu também estou cá.
Mas eu ia fazer uma apresentação especial. Vocês estão muito nervosos. Vamos falar sobre um aldrabão, não é? No fundo. E portanto, o nosso aldrabão de serviço é Miguel Magalhães.
Era isto, a apresentação especial. Opa, uau. Obrigado.
Vocês desconcentraram-me.
João, ótima apresentação, digo já, até estou com inveja.
Eu, pronto, não sei se sou aldrabão, mas também vim a partilhar uma coisa que me chateia, que não é o calor, isso aí até acho agradável. Eu, Mariana, estávamos a falar que tens logo outro mood e outra felicidade a vir trabalhar. Mas houve uma cena que me chateou, e não sei se chateia a vocês, que é aquelas edições, o metro que eu apanhei para vir trabalhar hoje, tinha aquelas edições de metro branded.
Sim.
E apanhei um daqueles metros que agora está todo coberto a cenas do Eurodreams.
Sim.
Que é aquela cena que tu podes ganhar.
Estamos a dizer marcas.
Pá, whatever. Podes ganhar 20 mil euros durante 30 anos seguidos. Pá, e sendo um país que já tem um problema sério com o jogo da sorte, eu não sei se é um bocado imoral fazer isso, mas isto chateou-me um bocado estar a imaginar um metro todo com branding. Só uma cena da Coca-Cola ou uma coisa assim. A ideia é como. Não é que.
Mas, a questão é quantas pessoas é que o jogo já matou e quantas pessoas é que o açúcar já matou? Vou deixar aqui só para...
Malta, achava que estávamos de bom humor hoje. Não, imagina,
vamos falar sobre um...
Estamos sérios.
Vamos falar sobre crime, de uma certa forma também. Eu estou... Não sei quem é que já terá... Já ter havido muita malta a matar-se por causa do jogo. Portanto, não sei.
Enfim, não sei se vale a pena estar...
Fica uma reflexão. Fica uma reflexão de vida.
Estamos aqui hoje para falar de quê? Para falar de Replay, a nova série da Netflix, minissérie aliás. Vamos ver se é uma série ou se é uma minissérie. Já vamos discutir isto, se acaba por aqui ou se não. É uma série que tem o Andrew Scott, que é o novo sweetheart do meio da representação britânica. Mas portanto Andrew Scott, o padre, né? O sexy priest, né? Que toda a gente conhece, o Fleabag, a Dakota Fanning e o Johnny Flynn como protagonistas. Esta série é baseada no livro da Patricia Highsmith, que também já tinha dado um filme em 1999, que tinha um elenco bastante luxuoso, com o Matt Damon, o Jude Law, Gwyneth Paltrow, Philip Seymour Hoffman e a Cate Blanchett. Na verdade já tinha havido também outro filme antes, nos anos 60, com Alain Delon, que era ali um sex symbol daquela altura. E esta série é escrita e realizada pelo Steve Zaillian, que antes tinha trazido argumentos como o do Irishman, o Moneyball, Gangs of New York, a Lista de Schindler, tudo coisas pequeninas, não é? E também o Night Of, que também realizou uma série com o John Turturro e com o Riz Ahmed, que teve algum sucesso pré-pandemia, acho eu. Ou foi durante a pandemia, já não sei.
Acho que é pré da HBO, né? Mas já estava, acho que é bastante pré-pandemia ainda, acho eu.
Sim, que vale muito a pena. Vou começar pelo Miguel, como sempre, quer dizer, não sei se é como sempre, mas...
Fico sempre eu com a tarefa de resumo aí num minuto uma série e tenta não spoiler ninguém.
Se fosse no minuto era bom, né? As pessoas lá em casa devem estar a pensar nisso. Se fosse no minuto,
resumo aí a série num minuto e tenta não spoiler ninguém. Eu começo sempre com o desafio.
Miguel, o que é o Replay?
Ok, resumidamente, é o Replay, como disseste bem, é um misto de aldrabão com criminoso que, não tendo nenhum emprego propriamente dito, vive à base de arranjar esquemas onde podem enganar pessoas e beneficiar financeiramente dos esquemas que arranja para enganar essas pessoas. E no início da história ele está em Nova York e vive à base de fazer estes esquemas a diferentes pessoas, nomeadamente aquelas com algumas posses. Ele não costuma fazer isto a pessoas provavelmente estejam a passar dificuldades, mas não faz dele de todo um Robin Hood. E ele de repente, e na forma como a série nos apresenta, e já o filme há uns anos apresentava, em vez de esquemas com uma menor escala, é confrontado com um desafio maior que um grande bilionário está à procura de fazer regressar o filho da Europa. O filho está há bastantes anos sediado na Europa e ele quer que ele volte e tome conta do negócio de família e que finalmente comece a vida de adulto, e não consegue fazer com que ele regresse, e decide dar esse desafio ao Tom Ripley, recompensando-o financeiramente se ele conseguir. Só que um desafio que ele acha que até pode ser uma coisa fixe e finalmente dar-lhe alguma estabilidade de vida e financeira, acaba por não ser necessariamente isso.
Sim, acho que foi mais ou menos bem, bem resumido. O Tom Ripley é um burlão. Já vamos falar das diferenças entre o filme e a série. O filme de 1999 e a série, porque logo na premissa inicial há logo uma grande diferença na forma como os personagens são apresentadas. Mas antes disso, queria perguntar à Mariana se gostamos do Tom Ripley ou não. O que é que achamos desta personagem? Uma personagem muito enigmática e cinzenta, não é? Viva assim.
Sim, é uma personagem um bocado estranha. Não sei se é necessariamente uma personagem para tu gostares ou não gostares, no sentido de te identificares. Acho que não é por aí. No entanto, há um certo gozo em vê-lo conseguir enganar pessoas, especialmente porque, como a série acontece numa altura em que, pá, diria que os métodos de tracking das vigarices deles não eram os melhores, há quase um gosto por, pá, isto há uns anos era muito fácil de enganar pessoas, ou não? O gajo, de facto, não, ele não, ou seja, não sinto que tão que o Tom Ripley é tipo um gênio do mal, estás a ver? É tipo só, é encontra loops no sistema, é tipo, ah, afinal não era assim tão difícil.
Sim, mas não há uma cena, por exemplo, isto faz-me imenso lembrar pá, provavelmente o filme que eu já vi mais vezes de sempre, que é o Catch Me If You Can, em que
Sim.
ele é um puto de 16 anos e faz-se passar por piloto de aviões e faz imensos esquemas com cheques e
Mas
faz-se
repara, a
passar
partir
por
do momento em
advogado.
que, no Catch Me If You Can, a partir do momento em que tens uma coisa tão simples como câmaras de vigilância, parece que já nem mete piada, parece que já é só
Eu
havia alguém
sei,
que era incompetente
sim, mas
e que
eu estou a dizer é que
deixou
nem
passar.
estou a dizer em termos do esquema e da vigilância que podes fazer aos esquemas. Estou a pensar é que a personagem do DiCaprio e do Frank Abagnale acaba por ter um charme e de ser uma coisa muito mais vibrante de acompanhar, pelo menos na minha opinião, do que a personagem do Tom Ripley. Tem sempre um ar mais negro, há sempre uma coisa mais
Sim.
pesada. Não estás tipo, pá, gostava mesmo que ele agora conseguisse fazer isso, estás
Sim, ou até
sempre.
mesmo a própria série do Catch Me If You Can com Matt Boomer, não?
Sim, é porque é um bocadinho diferente,
É
mas
tipo, ou seja, a personagem em si é
sim.
meio charmosa, estás a ver? É, tipo, é quase impossível não gostares da
Sim.
personagem.
Eu aqui não há
O Tom
provavelmente
Ripley é um bocadinho
um.
mais dark,
Sim, não há provavelmente um
talvez.
charme.
Sim.
Sim, se quiserem, imagina os vilões, né? Tens os vilões que tu amas e tens os vilões que tu odeias, não é? E os vilões que tu amas, quando digo amas, é que queres que as coisas lhes corram bem, não é? Nós podemos amar o Joker, mas não queremos que as coisas lhe corram bem, não é? Tipo, não é assim. Quer dizer, acho eu, pronto. O Joker do Heath Ledger, mas imaginando os vilões que tu amas, sei lá, o Vito Corleone, estavas a dar o exemplo no
Claro,
outro dia.
claro que
Sim,
fomos para Vito Corleone.
é um bom exemplo, eu acho que é um bom
Sim,
exemplo para isto.
foi só por isso.
Até mesmo o DiCaprio, que estás a dizer, não é? Há uma certa conduta moral, não é? Que essas pessoas têm uma certa moralidade que faz com que, ok, o gajo é assim, mas ele só faz isto porque, ou ele faz isto, mas ele tem estes limites. E o que eu acho que incomoda no Ripley é isso mesmo, ou seja, tu não percebes bem quais é que são as linhas pelas quais ele se cose, não é? Tu sabes
Sim, e pelo
que
menos no início também não
o.
percebes muito bem as motivações, não é?
E sim, eu acho que isso, e mesmo no filme já tinha havido esse problema, ou seja.
Não
A
tens muito bem
personagem.
contexto, não é? Porque é que ele
Exatamente,
faz
ou
isto?
seja, não sabes porque é que ele começou a fazer isto. Nunca, não sei se nos livros nunca lhe dão esse contexto, mas pelo menos no filme e agora na série, nunca sabes isso. Portanto, há ali quase uma componente de sociopata que alguns dos exemplos que nós falámos aqui, pelo menos nas histórias que vimos deles, isso não se apresenta.
Tens sempre
É
sim.
só um criminoso, mas não um sociopata. Tá?
Nós
E aqui às vezes tu
percebemos de
tens.
onde é que vem a motivação do Vito Corleone, percebemos de onde é que vem a motivação do Frank Abagnale, que estavas a dizer, não é? E do background todo com o pai, não sei quê, não foi amado, e o pai também era um burlão, e essas coisas. Aqui, como não temos isso, nós basicamente acreditamos que o gajo pode fazer tudo, estás a ver?
É um just because, estás a ver? Ele pode fazer porque a personagem é
Porque
assim.
não?
Eu acho que isso é o desconforto. Acho que o desconforto, ou seja, nós nunca estamos verdadeiramente do lado dele. Enquanto que no Catch Me If You Can, nós estamos ao lado do DiCaprio, né? O vilão é quase o Tom Hanks, né? Que anda atrás dele. Nós aqui não estamos bem do lado dele, né? Nós aqui estamos tipo, epá, eu estou desconfortável por estar a seguir isto, estás a ver? Estou desconfortável por estar a torcer eventualmente para que este tipo consiga ou não safar-se, percebes? A tensão deixa-nos desconfortável. E eu acho isso muito interessante, porque isso é muito difícil de fazer, não é? Tipo, é muito difícil tu conseguires criar uma personagem que desperta estes sentimentos todos dúbios quando estamos a assistir.
Não, e acho que, e mesmo agora, já com a personagem do Andrew Scott, e eu gosto bem dele, e já, ou seja, já teve personagens bastante diferentes. Aquelas que eu agora tenho mais presentes são, como disseste, a do Fleabag, mas também me lembro que ele fez de Moriarty no Sherlock, e era um ótimo, e era um ótimo antagonista nessa série. Mas eu nunca sinto, e já como Matt Damon tinha sentido isso, portanto, nem é um problema de ator. Eu não sinto realmente empatia nenhuma pela personagem, ou seja, já quando vi o Matt Damon a fazer há 25 anos dele, e ainda por cima, e a semana passada tinha estado a ver os Bournes todos, portanto, foi assim, tem sido assim uma onda de filmes de Matt Damon, e eu, pá, mesmo gostando imenso do ator, não estava a torcer por ele no filme já, ao início já me estava a irritar um bocado ele a fazer tipo, portanto, já era desconfortável mesmo com o filme, mesmo com o ator que eu gosto particularmente, e acho que é muito da personagem, não é, não há um ator que se calhar consiga dar ali um tom diferente.
Sim.
Não sei.
Pois, eu acredito seja da personagem, se bem que eu acho que uma das diferenças, isso leva-me agora ao ponto seguinte da nossa conversa, que é as diferenças entre a série de agora e o filme, que tem 25 anos, faz este ano 25 anos, já foi há muito tempo. Parece.
O filme também é preto e branco?
O filme não.
Ok.
Não é preto e branco.
Nunca vi.
O filme não é preto e branco, não. É que eu acho que há várias maneiras de. Ou seja, as personagens, algumas são as mesmas, mas não são exatamente iguais, e o próprio Ripley não é igual. Há uma fragilidade muito maior no Tom Ripley do Matt Damon, não é? No filme, do que neste Andrew Scott. O que
e
eu
até
acho
uma
que
e até uma inocência, não é? Porque a personagem parece ligeiramente mais nova, e aqui parece alguém mais. E é mais adulto, ou seja, o Andrew Scott é mais velho a fazer Tom Ripley do que o Matt Damon era na altura em que fez.
Enquanto que este Ripley parece que está motivo. Ou seja, enquanto que o Ripley do Matt Damon, vamos começar assim, as coisas aconteceram, não é? Aquilo aconteceu-lhe, ele não planeou ter de matar alguém, ele não planeou ter de se passar por alguém, aquilo foi-lhe acontecendo. O Ripley do Andrew Scott não, parece tudo muito mais planeado. No filme, a
Parece
personagem
estar
do Matt
muito
Damon.
certo do que está a fazer.
No filme, a personagem do Matt Damon é confundida com alguém e entra na onda e vai para a Itália. Enquanto que na série não é isso que acontece, não é? Na
Sim.
série há um detetive que vai atrás desse Ripley. E eu adorei isso, estás a ver? Agora eu fui rever o filme depois da série e para perceber mesmo as diferenças. E eu gostei mais deste Ripley. Este Ripley, por alguma razão, parece-me mais fixe, estás a ver? Gostei mais de
Sim.
acompanhar. Mas queria-vos perguntar o que é que. Já sei que a Maria não viu o filme, mas sei que o Miguel viu. O que é que achaste? Diferenças é que achaste porreiras ou não entre o filme e a série? E depois fazemos aqui um mini draft para decidir que personagens é que preferíamos entre as do filme e as da série, que atores é que preferíamos. Mas vamos primeiro à primeira parte.
Eu consigo pelo menos apostar uma das tuas escolhas, mas eu senti uma. Eu, e é um caso muito particular, ou seja, eu senti que, como vi primeiro, eu nunca tinha visto o filme, vi no fim de semana, como já sabia que íamos falar sobre isto, vi no fim de semana e depois fui ver a série. E o que eu senti é que, talvez por ter visto tão colado um ao outro, que a experiência de estar a ver a série parecia só coisas que eu já sabia que mais ou menos iam acontecer, estarem a acontecer de uma forma muito mais devagar, sem necessariamente eu estar a receber muito mais informação
Certo.
sobre o Ripley ou sobre as personagens que eu sabia que iam entrar. Há uma outra coisa diferente, há um outro momento diferente da personagem, mas a mim estava-me a frustrar um bocadinho. Ou seja, aquilo que falámos de poderes ter mais informação sobre o Ripley, passados 3, 4 episódios, eu não senti que estava a ter mais informação sobre a personagem e já estava a ter mais tempo da história do que tinha tido no filme. E isso frustrou-me um bocadinho, apesar de eu achar que o filme está mega bem filmado, ele está muito bem, acho que há ali momentos muito fixes. E fez-me
O filme
também
ou a
lembrar.
série? Estás a falar do filme ou da série?
Não, a série, acho que está bem filmado, acho que o ritmo é um slow burn, mas não acho que isso seja
Mas
necessariamente
acho que
uma.
seria muito linda.
É muito, está
Tipo,
muito bem
acho os
filmada.
planos. Pá, pronto, obviamente não, que isto não é
Já vamos
uma coisa
falar, já vamos
exclusiva,
falar.
não é?
Sim. Mas fez-me lembrar aqui outra discussão que nós tivemos há umas semanas, que era a comparação entre o filme do One Day e a série. em que, de facto, na comparação, e aqui já nem em termos de qualidade, há coisas que a série te deu que o filme não te tinha dado e que não sentiste necessariamente uma diferença de pacing, sentiste só uma diferença de teres mais informação sobre cada uma das personagens que já tinhas visto noutro contexto. E eu aqui, para já, ainda não acabei a temporada, ou seja, vou a meio, eu sinto que isso para mim ainda não está a acontecer. Estou só a ver a mesma história a um ritmo mais lento, na mesma, super bem filmada, super bem contada, mas sinto ainda falta de alguma coisa, apesar de achar que está bem feito. A principal crítica que eu tenha, e que se calhar a maior parte nem, não viu o filme e está a ver agora a série, se calhar está a descobrir a história pela primeira vez, mas para quem viu o filme recentemente, se calhar vai sentir essa dificuldade.
Sim, vamos só fazer aqui um pequeno draft, pode ser? Portanto, nós temos o Tom Ripley, que na série é protagonizado pelo Andrew Scott e no filme é pelo Matt Damon. O que é que vocês gostaram mais?
Não tem comparação, portanto...
Pá, é difícil. Eu, por acaso, o Matt Damon enervou-me um bocado no filme, portanto eu vou escolher o Andrew Scott.
Ok. Depois temos a Marge, não é?
Sim.
Que é o interesse amoroso, não é? Do Dickie Greenleaf, que é a pessoa quem...
Que é o filho do bilionário.
Que vai à procura, não é?
Yeah.
A Marge, que é a Dakota Fanning na série, e no filme é a Gwyneth Paltrow. Eu gostei mais da Dakota Fanning.
Eu até agora estou a gostar bastante de... Dakota Fanning, sim.
Sim. Depois temos o próprio Dickie Greenleaf, não é? Que é a personagem de quem o Tom Ripley vai à procura.
Yeah.
Que na série é protagonizada pelo Johnny Flynn, no filme é protagonizado pelo Jude Law.
Epá, acho que o Jude Law está 10 a 0.
Jude Law está fortíssimo. E não é só isso, é a própria personagem e é outra das diferenças. É muito diferente, não é? Porque enquanto o Dickie Greenleaf da série parece um gajo porreiro, estás a ver? Só um gajo meio mimado, mas não excessivamente, estás a ver?
Yeah.
Claramente que é só um tipo que é esperto o suficiente para perceber que está a usufruir de uma determinada condição, mas tendo noção dessa condição.
Yeah.
O do Jude Law é completamente descontrolado, não é?
É mais descontrolado, tens tipo. O do Jude Law é mais ligado tipo à música e ao jazz, este aqui é mais ligado tipo à pintura, portanto tem mesmo uma sobriedade um bocadinho maior, acho eu, por causa disso.
E depois, só mais uma, que é o Freddie Miles, né? Que é o amigo do Dickie Greenleaf, que na série é protagonizado pela Elliot Summer e no filme. É o Philip Seymour Hoffman, o que é um bocadinho injusto, não é? É um bocadinho injusto estar a colocar um dos melhores atores da sua geração contra quem quer que seja. Portanto, teria de ficar com o Philip Seymour Hoffman. Muito bem, Mariana, queria fazer uma pergunta
Então.
sobre a série, que é, estavas a falar da estética, estás a falar do facto, há bocado, de ser em preto e branco, e se incomodou-te, para já, coisas boas, coisas menos boas, se o preto e branco te incomodou ou não. Coisas que se calhar são menos discutíveis, que é está muito bonito, não é? E para ser é muito
Sim,
bonita.
eu achei que o preto e branco me ia incomodar, só porque antes de eu começar a ver, estávamos a falar, tu tinhas dito que era slow-paced. E eu, pronto, como qualquer Gen Z, preto e branco e slow.
Começaste a pensar no Roma.
Sim, preto e branco e slow-paced. Eu,
Será que vou ter aqui
como
um minuto
boa
de lavar a louça
geração
para
Z,
ficar
pensei
aqui
logo, a
no Roma?
minha atenção, o meu déficit de atenção vai começar à deriva. Mas gostei muito da série, acho-a mesmo bonita, acho os planos. Era o que eu estava a dizer, era o que eu ia dizer há bocado. Os planos, não sendo uma coisa exclusiva, mas fez-me lembrar em algumas partes uma Yorgos Lanthimada. Que é o tipo de coisa que eu gosto muito. Tipo, às vezes o facto de parecer que está a gravar com uma ultra-wide, as coisas parecem meio distorcidas. Quando havia aquelas cenas, tipo, de estarem a falar um para o outro por carta, mas que eles gravavam como se estivessem frente a frente.
Estavam numa Zoom call, mas em
Sim, achei
1950.
mesmo giro. E gostei, estranhamente, do facto de ser a preto e branco, porque eu sinto que sabia exatamente as cores daquilo. Ou seja, eu sinto que estava a ver a série e eu sabia exatamente que cor é que era suposto ser tudo.
Sim, a série,
Nunca tendo visto
sendo a preto e branco,
aquilo a cores. Eu sinto que sabia perfeitamente.
sendo a preto e branco, não é bem cinzenta, não é? Tipo, ou seja, aquilo tem nuances, né? Tu percebes
Sim,
as
acho que
nuances
também
dentro.
ajuda. Ou seja, por exemplo, se aquilo fosse uma cena mais mundana, mais citadina, mais um Chicago, uma Nova York, se calhar já ia cair mais para o pesado, estás a ver? De repente, como estás em Itália, é tipo. Que lindo que isto é, preto e branco.
Fica melhor a preto e branco, sim. Fica melhor preto e branco. Já agora, próprios para o diretor de fotografia, que é o Robert Elswit, que já tinha ganho um Oscar pelo There Will Be Blood e já tinha sido nomeado pelo Good Night and Good Luck
Sim,
por
há algumas
cinematografia.
cenas que eu não percebo se é suposto serem cómicas ou não.
Acho que é suposto ficar ao nosso entendimento.
Sim, mas sei lá, desde quando ele chega à Itália ter que subir e descer umas quantas vezes, e assim, é tipo, eu não percebo se me estão a querer fazer rir ou não.
Eu acho que era suposto fazer rir, só que está tipo, já percebi, vamos avançar, já percebi que ele está a subir e descer as escadas.
Eu gostei desse, ou seja, eu
O
acho
cara
que o
está a experimentar a
desconforto,
sunga.
acho que a ideia de desconforto de nós seguirmos esta pessoa é aplicada depois numa série de planos e de opções, né?
Sim.
Portanto, há coisas que ele faz, temos vários momentos de longo silêncio, não é? Porque estamos só a vê-lo a fazer coisas, a vê-lo a tomar decisões, tendo em conta as coisas que fez, não é? E, tipo, não quero dar um spoiler, não é? Mas há uma coisa que ele faz, não é? E depois nós vemos-lo a fazer todos os passos e a sofrer todos os passos e etc. Aquilo é meio angustiante, mas ao mesmo tempo tu não queres estar angustiado porque o gajo acabou de fazer uma coisa má, estás a ver? Então aquilo é um bocadinho esquisito. Por um lado, queres que ele, isto é um spoiler, mas como está sem contexto, não vai mal. Por um lado, queres que ele leve com um barco na cabeça, por outro, não queres, estás a ver? Por outro, tipo, pá, não acredito que o gajo vai agora levar com um barco na cabeça. Então, tipo, é engraçado o desconforto que a realização nos vai dando à medida que estas coisas vão acontecendo. Eu gostei mesmo muito da série, achei mesmo muito bem feita e achei das melhores coisas, se calhar a seguir ao Shogun, que já saíram este ano. E não tenho problemas em dizer, mesmo
Sim.
percebendo que pode não ser para toda a gente, ou seja,
Sim.
pode haver pessoas que olham para isto e pensam assim: epá, não me leves a mal, mas isto não é para mim.
Sendo que não falámos ainda aqui da comparação que está a ser feita por muita gente.
Que é?
Com o. Ah, agora esqueci. O Saltburn. Agora
O
esqueci-me do nome, de
Saltburn, sim.
repente.
Já tinha sido
Agora,
feito na
durante
altura.
3 segundos. Imagina, eu não percebo bem a 100% essa comparação.
Eu acho
Eu
que
acho que é
tem.
na vertente parasita, né?
Não só na vertente parasita, mas também na vertente de. Tens ali um lado meio homoerótico que nunca é bem endereçado, estás a ver? De. Será que.
No filme é mais
No filme é
endereçado,
mais
na série
endereçado,
não é
ok.
tanto.
Na série, pelo menos dos episódios, dos primeiros 4 episódios que foi que eu vi, não é 100% endereçado. Mas.
No filme, o Tom Ripley é homossexual. É assumidamente
Ok.
homossexual. Assumidamente, quer dizer, é assumidamente tanto quanto podia ser nos anos 60, né?
Sim,
Mas
não,
é
certo, certo.
homossexual.
Mas não tendo uma cena em que ele bebe a água da banheira, eu sinto que a série tem na mesma assim algumas hints de será que tu estás a fazer isto porque estás apaixonado, só porque és um vigarista? Ou também há aqui uma parte que se tornou meio apaixonada barra obcecada por esta pessoa e de repente a tua forma de o amares é para se fazeres passar por ela,
Yeah,
estás
yeah.
a ver?
No,
Ou
na
queres ser
série é
ela?
menos óbvio, no filme é mais óbvio. No filme é
Yeah,
mais óbvio que ele
completamente.
se apaixona. É engraçado porque o Freddie Miles na série é homossexual, ou alegadamente será homossexual. No filme é tipo, não é homossexual e é tipo um gajo que, pronto, anda aí na vida tipo com várias mulheres. O que não deixa de ser também curioso dessas opções. Não tenho a certeza, isto aqui é mais ignorância minha. O que é mais fiel ao livro? Estás a ver? Eu arriscaria dizer que é a série, porque o filme se calhar fez estas adaptações. Há uma personagem no filme que não aparece na série, há duas até, que é a personagem da Cate Blanchett, que é um interesse amoroso do Tom Ripley, não aparece na série, não é? E depois há uma personagem no fim também de um interesse amoroso, neste caso de um homem, no Tom Ripley, que também não aparece na série, pelo menos que eu tenha reparado. Se calhar aparece, eu não reparei, ou não foi assim tão vasto, mas pronto, mas é curioso, eu gostei muito e vou-vos dizer para vocês continuarem a ver, porque acho que vão gostar de ver, até ao fim. Só para acabar, já há rumores que pode haver uma segunda temporada. Entrevistaram o Steve Zaillian e ele disse que há muitos livros fixes sobre o Tom Ripley, acho que há para aí 5 ou 6 livros. Gostavam de ver uma segunda temporada para já, ou vão deixar, vamos deixar a poeira assentar e tentar perceber se isto vai ser uma minissérie ou se vai ser uma série?
Epá, eu não conheço a fundo as obras todas, portanto, mas eu, pelo menos para mim, fica difícil estar, a não ser que haja um grande arco histórico e que ele de repente passe a ser uma personagem um pouco mais afável, estar várias temporadas a ver tipo sempre alguém que não querias
No
muita empatia
desconforto,
a
estava esta palavra de
safar-se.
desconforto.
Pá, não sei se era ideal, mas havendo mais histórias e até com o cenário que tem sido feito cada vez mais com franchises, de aproveitar só a personagem que já foi criada e até criar guiões originais com mais coisas. Portanto, eu gostava de perceber se faziam algum tipo de evolução da personagem ou se a tendência seria sempre para ser este registro de vilão que se safa com tudo. Não sei.
Sim, eu não acabei ainda esta temporada, por isso não sei ao certo se a forma como acaba deixa abertura para mais histórias ou não. Acho que, por exemplo, tal como o exemplo estavas a dar, Miguel, por exemplo, um Catch Me If You Can, acho que se tornou-se um bocado repetitivo, que é tipo, ah, ok, estás a fugir, de repente metes um bigode, já ninguém te reconhece, vais para outro sítio qualquer e está feito. Isso pode se tornar repetitivo, portanto acho que ia precisar aqui de alguma criatividade para que não fosse cansativo, mas lá está, uma segunda temporada, nem que seja por ser bonita, diria que poderá ser sempre bem-vinda.
É tipo o problema do You, estás a ver? O You, as primeiras duas temporadas são muito fixe, mas a partir da terceira, tipo, quanto tempo é que este gajo se consegue safar sem ser apanhado, estás a perceber? E eu gostei muito do You, atenção. Até acho que há um equilíbrio maior entre tu em momentos teres mais empatia pela personagem, e no outro não teres. Mas não deixa de ser um vigarista que vai. Isto, acho que como é? Para a quinta temporada agora, há 5 anos que ele não é apanhado. Chega uma altura em que alguém tem que o apanhar.
O Yu é tipo, é mais tipo o Dexter, não é? Tipo aquela série do serial killer que tu estás a acompanhar, sabes que ele. Mas pronto, mas lá está, são tipos que têm uma certa conduta moral, não é? Eles só fazem aquilo a determinadas pessoas.
Sim.
O que não deixa de ser, pronto, engraçado. Bom, vamos avançar e vamos aos nossos créditos finais. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. Mariana, o que é que tens?
Ora bem, eu ainda venho um bocado à boleia do episódio da semana passada, em que andei a explorar a HBO, e trago-vos um documentário que saiu lá nos últimos dias, chamado Brandy Helville and the Cult of Fast Fashion. Portanto, é um documentário sobre uma marca que é a Brandy Melville, não sei se vocês os dois conhecem, mas é uma marca de roupa, e sobre, no fundo, sobre como é que as redes sociais e o mundo online impulsionaram a fast fashion, ou seja, a moda rápida, ou seja, a ideia de repente as marcas não terem só uma ou duas coleções por ano e passarem a ter peças de roupa a torto e direito. E basicamente conta a história de como é que surgiu a Brandy Melville, que só por si é uma marca meio controversa, porque foi uma das marcas que há uns anos veio instaurar a cultura do one size fits all, que é zero representativo, ao mesmo tempo que foi talvez a primeira marca que ganhou com o boom das redes sociais e especificamente com o boom do Tumblr. E basicamente o documentário fala como é que uma empresa que na verdade não estava assim tão bem estabelecida, porque, e uma das coisas que dizem lá no início é que tu há uns anos precisavas quem era o CEO da Brandy Melville e não te dava uma página da Wikipédia, é tipo, dava-te resultados muito estranhos, que é tipo, ah, esta pessoa é quem manda na loja da Califórnia. Ou seja, não era uma empresa propriamente estruturada. Como é que, contratando umas miúdas para tirar umas fotos para o Tumblr e dizer isto é um top da Brandy Melville, conseguiram dominar o mercado. E eu vi, acho que é super interessante, fala sobre depois como é que isso impulsionou marcas como a Shein, que hoje em dia é tipo uma das maiores marcas de roupa em todo o mundo e talvez uma a marca que mais impulsiona a fast fashion, porque de repente está a vender trapinhos a 50 cêntimos. E acho um comentário mesmo super interessante e, portanto, deixo-vos aqui com uma recomendação. E acho que, especialmente, pessoas que tenham apanhado esta febre da Brandy Melville, quer seja por aulas de YouTube, ou de TikTok, quer seja porque apanharam fotos no Tumblr de roupas específicas, acho que é mesmo interessante e acho que vão gostar.
Miguel, o que é que trazes?
Então, olha, eu trago duas coisas. Trago. Ah. Yeah, pá, muito forte. Trago o final de Tokyo Vice. E há bocado estavas a falar de que Ripley acabaste de ser uma das melhores séries deste ano. Não é, a melhor série deste ano é Tokyo Vice.
Ainda não vi.
E digo isto sem qualquer tipo de problema.
Mas aí já estamos a entrar no injusto.
No injusto?
Estás-me a dizer, é que é a terceira temporada, segunda temporada.
E tem todos os traços.
Estás mesmo de boca cheia a dizer isso, né?
Estou mesmo de boca cheia. Do que eu vi até agora.
Do alto dia 11 de Abril,
estou a gostar mais do que Shogun. Pá, desculpem-me, é parecido, é perto, é no mesmo sítio, mas estou a gostar mais que o Shogun.
Tem só alguns séculos de diferença,
mas é na mesma zona e eu estou a gostar imenso. E tem todos os traços que uma grande série tem, que é a segunda temporada é melhor que a primeira. Que acontece com todas as grandes séries. A segunda é que é. A segunda é que começa a bater. Já que o Succession foi assim, que o Game of Thrones foi assim. E eu já tinha falado aqui há umas semanas, já falei várias vezes da série, mas acho que em termos de guião, em termos de plot, em termos de levares a história para outro nível, a série conseguiu isso tudo. E eu acho que é uma daquelas séries que não teve ainda o buzz cultural que outras séries da HBO acabaram por ter. Acho que acabou sempre por passar um pouco debaixo do radar. Não sei se também porque o Ansel Elgort está meio cancelled com algumas coisas e portanto não dá muito jeito. Mas ele está realisticamente muito bem na série, e todo o cast, de uma forma geral, não tenho nada a apontar. E estou muito curioso para perceber, aquilo é, não é baseado numa história real, mas é baseado num jornalista que de facto aconteceu e que teve muito tempo no Japão, em Tóquio, a lidar com os Yakuza. E portanto estou curioso para perceber se eles têm mais histórias e se vai de facto ser renovada para uma terceira temporada, porque acho que merecia. E eu gostava muito. E portanto recomendo a toda a gente que ainda não prestou um bocado de atenção a Tokyo Vice, que vá ver, porque acho que tem todos os elementos de história criminal, com investigação, com ação, que as pessoas vão gostar. E por último, tenho também a segunda temporada de Invincible, a série de animação da Prime Video. Assim, que eu acho que hoje em dia dificilmente há alguma coisa na animação está a ser melhor feita do que Invincible. Numa altura em que falamos muito sobre o desgaste que há com histórias de super-heróis e de haver muita coisa, acho que eles conseguiram encontrar naquele formato algo que está mesmo muito bem feito, com novos super-heróis, com um novo tipo de relações e de formas como as personagens com super-poderes se ligam ao mundo real e como passam com coisas, ou passam por coisas iguais a qualquer outro ser humano. E tenho só pena que eles tenham tomado uma decisão para esta temporada, que foi, eles partiram a temporada ao meio, ou seja, lançaram no final de 2023 4 episódios e depois lançaram agora há umas semanas os últimos 4, e acho que era algo que se calhar não tinha, morria mais cedo se fossem os 8 de seguida, mas acho que conseguia sobreviver perfeitamente com um episódio por semana, porque os episódios, ao contrário da maior parte das histórias de animação, têm todos 40 minutos, é por isso que a série demora tanto tempo a ser feita, e acho que era perfeitamente a série que conseguia viver com um episódio por semana e criar suspense para o episódio seguinte e as pessoas mantinham-se a ver. E portanto gostava de perceber se eles, para uma terceira temporada que já está confirmada e que só deve vir agora para o próximo ano, se vão fazer isso ou se vão voltar um bocadinho a este formato. E se tivesse que destacar uma, não vou destacar nada da história desta temporada porque quero que as pessoas vejam, mas há uma cena épica em que eles aproveitam um momento que está a decorrer na série para gozar com a forma de como na animação eles arranjam estratégias para queimar tempo. Por exemplo, uma imagem fixa que está com a locução por trás e que tu nem dás pela falta de que não está nada a acontecer na imagem.
Sim, faz só um zoom ou whatever.
Exatamente, ou numa altura em que tu achas que estás só a ver uma personagem a mexer no meio de várias personagens que estão imóveis, mas como estás focada na personagem que está a mexer, nem reparas, ou como eles fazem planos das costas de uma personagem que está a falar, porque assim não têm que estar a animar a boca. Ou seja, há toda uma cena para aí de 2 minutos em que eles utilizam todas as estratégias quase de forma sequencial, sem estarem a dizer que estão, quer dizer, estão a utilizar, mas sem de estares a perceber que eles estão a aplicar na história diretamente. E portanto acho que esse tipo de brincadeira tem uma coisa fixe da série e portanto recomendo vivamente.
Muito bem, eu trago uma coisa que envelheceu, pá. Já tinha saudades de fazer isto. Verdade, deixámos passar os 25 anos de Matrix. Vergonha, mesmo shame.
Será que será uma boa altura para admitir que vi o Matrix pela primeira vez para aí há um mês?
Não. Fizeste bem.
Não faz mal.
Não,
gostaste agora? Gostaste?
Gostei mais do que estava à espera, por acaso.
Que comprimido é que escolhias?
Pá, Miguel, não me fazes perguntas difíceis a esta hora. Não me fazes perguntas difíceis a esta hora.
E tu, João, que comprimido é que escolhias?
É o que o Neo escolheu, claro. É o vermelho, não é?
É o vermelho.
Escolheu o vermelho. Red Pill, sempre pela verdade. Sempre pela verdade.
Eu não sei se confio em pessoas que respondem assim tão rápido.
É o filme realizado pelas irmãs Wachowski, com o Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Hugo Weaving e Carrie-Anne Moss nos principais papéis. Ganhou 4 Oscars, sobretudo de categorias mais técnicas, não é? Efeitos visuais, efeitos sonoros, som e edição. Eu acho que é provavelmente um dos filmes de culto mais importante das últimas décadas. Houve depois, o filme é uma trilogia que afinal se tornou uma quadrilogia, não é? Porque saiu há relativamente pouco tempo. E eu acho que é um grande filme e acho que envelheceu mesmo muito bem. Tal como o talentoso Mr. Ripley, na verdade, mas acho que o Matrix até envelheceu melhor e teve um grande impacto na cultura pop e num certo submundo ligado à tecnologia e ao tipo de música que se ouve e à forma como estás vestido,
E
aquele
exatamente, da
visual.
estética, da própria estética.
Aquele visual à Matrix, não é? Que nós acabamos por reconhecer devido ao impacto que o filme teve, não é? Quando tipo, tem um casaco cabedal mais longo e uns óculos escuros, de
Ou é o
armação
Loner
fininha.
Johnny, ou é o Loner Johnny ou está vestido à Matrix, sim.
Não, a questão é que o Loner Johnny provavelmente vestiu-se à Matrix, mas é que eu.
Nunca o Lunar Johnny pensou estar associado.
Esse é que é o ponto.
Fogo.
Eu acho que é mais o inverso. Nunca o Keanu Reeves pensou: bom, alguém há de me estar a comparar com o Loner Johnny
Um
em
dia,
Portugal, em abril de
sim.
2024. Sim, mas vale muito a pena ver. E é um filme que levanta-se depois também sempre muitas questões sobre se estamos aqui ou não. Infelizmente, a expressão The Matrix hoje em dia está associada a coisas, se calhar, menos consensuais, vamos dizer assim. Ou a figuras menos consensuais, mas de qualquer das formas eu acho que vale a pena ver se o filme está disponível na HBO Max. E depois, trago também outro filme que estreou na Netflix, chamado Scoop. É um filme que conta a história de como o Newsnight, que é um programa da BBC News, conseguiu entrevistar o príncipe Andrew, que na altura estava associado ao Jeffrey Epstein. É um filme sobre jornalismo, claro, sobre como é que se consegue uma peça destas, sobre poder também, mas é um filme muito sobre falta de noção, nomeadamente do príncipe Andrew, que de facto as pessoas que às vezes vivem num certo ambiente privilegiado, às vezes deixam de ter noção daquilo que podem ou não dizer, daquilo que podem ou não fazer e das implicações que isso tem. Tem a Gillian Anderson e o Rufus Sewell num dos principais papéis. O filme é realizado pelo Philip Martin, que já tinha realizado alguns episódios de The Crown, e está disponível na Netflix. Não é, é um filme engraçado de se ver. Acho que para quem gosta destes filmes sobre jornalismo. Acho que é um filme engraçado de se ver. Não quer dizer que não haja melhores filmes, o The Post se calhar é mais fixe, ou o Spotlight se calhar é mais fixe, mas ainda assim acho que vale a pena ver, até pela interpretação do Rufus Sewell a fazer de Príncipe Andrew, que é, vou dizer, é inesperado. Pronto, acho que é uma boa expressão. Miguel e Mariana, estamos despachados, não é?
Está feito.
Bora.
Para a semana a
Está
mais.
feito? Tenho uma
Para a semana a
consulta às
mais. Oh.
5.
Obrigado por terem estado desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, quando estamos muito fortes. E também subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que às sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Miguel Mariana, bom fim de semana.
Um bom fim de semana a ti,
Tchau.
João. Tudo de bom.